Nação Tricolor, está começando mais um De Bermuda em Camiseta, aquele pós-jogo que vocês já estão acostumados a acompanhar. Hoje vocês podem ver que eu estou aqui com aquele clima mais leve, aquela felicidade na voz, porque hoje o nosso Bahia venceu o triunfo, brocamos o Botafogo. Também estou aqui dando descanso para Cazuza Souza, meu amigo, que quis folgado hoje, quis ser um comentarista, né, não, Cazuza?
Salve, salve, nação. É isso aí. Estamos aqui só na tranquilidade. Hoje trabalhando menos, deixando o trabalho aí pro Daniel aí.
É, quem também tá aqui comigo é PV Machado, meu amigo.
E aí, galera?
É o seguinte, né? O
Brahma é o
Bahia vence.
real.
Brahma Real. No dia da Brahma de R$ 1, com todo esse imbróglio entre Arena Fonte Nova, Itaipava, Bahia. Quem sabe a gente comenta isso depois. Mas no dia da Brahma Real, 19 mil pessoas estavam presentes na quarta-feira chuvosa na Arena Fonte Nova para acompanhar o triunfo do Bahia. E aí, PV, se sou panorama geral desse triunfo do Bahia, esse 2-0 em cima do Botafogo.
Pô, partida muito interessante do Bahia, taticamente e fisicamente em todos os aspectos. O Bahia mostrou bastante consistência, mais uma vez. Não teve aquelas oscilações bobas. Começou com a linha de marcação bem alta, pressionando bastante o Botafogo, porém uma pressão mais em bloco, né? E aí fez com que o Botafogo ficasse bastante recuado. Logo depois o Botafogo também não se intimidou muito com o jogo, né? Claro, tomou aquela pressão inicial. E depois saiu um pouco mais, o Bahia acabou dividindo um pouco a posse de bola, meio que 50-50 ali no primeiro terço do jogo. E aí teve até uma bola perigosa, um lançamento de Diego Souza e o Douglas Ceará, que saiu um pouco atabalhado, acabou que o Juninho salvou. E aí, basicamente, o Bahia foi crescendo, crescendo, ampliando as ações, utilizando muito bem os pontas abertas com as laterais. Destaque para Elber e Moisés. Elber, Moisés e Guerra, naquele tripé no lado esquerdo, que foi bem interessante. Acabou culminando no gol. E esse foi o panorama do primeiro tempo.
É isso, né, Cazuza? Porque já pra gente, ao invés de fazer um panorama já geral assim, vou pedir pra você. O Bahia entrou com uma mudança apenas, né? Que é a entrada do Elber, e isso mostrou fundamental. O que você achou assim da entrada do Elber? Você acha que o Roger tava demorando pra colocar ele pra jogar? Você acha que o Lucas já não tava merecendo essa titularidade há um tempo?
Então, eu gosto muito do estilo que Lucas joga. Eu confesso que eu sou exceção dentro da torcida. Inclusive, dentro do podcast, a maioria que prefere o estilo de Elber, mas eu gosto muito desse estilo mais cadenciador de Lucas jogar.
Tamo
Mas,
junto, Cazuza.
visivelmente, o Elber, ele tá numa fase melhor. Ele tem um drible muito bom, é um cara agudo e talvez fosse isso que o Bahia precisava. Um cara mais agudo numa ponta, até para dividir a ponta com o Arthur, que estava sendo muito sobrecarregado ali pela direita. Você viu que hoje o Bahia já conseguiu ter um jogo mais equilibrado entre as duas pontas. Não à toa, um gol saiu vindo da esquerda, o outro gol saiu vindo da direita. Inclusive, isso trouxe mais o Moisés para o jogo, conseguiu trazer mais o Moisés para o jogo. E eu gostaria de destacar outra alteração do Bahia também, que não é uma alteração do último jogo, mas é a variação tática do Bahia, que é a entrada de Guerra. Vou fazer até um trocadilho infame, mas sempre que o Bahia coloca o Guerra é porque ele vai para guerra.
Nossa.
Porque sempre que o Bahia
Parabéns,
coloca o
é isso aí.
Guerra, sempre que ele coloca o Guerra é porque ele vai para um jogo mais ataque, mais ofensivo, menos recuado. E foi isso que a gente viu no jogo de hoje. Inclusive, logo no primeiro, nos primeiros minutos de jogo, a gente viu Gilberto, como é de praxe, fazendo muito esse atacando os defensores adversários e conseguindo roubar até algumas bolas. A gente viu roubar umas duas ou três bolas, eles tentar sair com chutão e acabar errando. Então, para mim, esse foi o segredo do jogo. E aí houve no meio do primeiro tempo, um contra-ataque daqueles mortal do Bahia. Elber ia sair na cara do gol. Gilson fez ou não fez o pênalti, aí é uma coisa que a gente ainda vai discutir.
A falta, no caso.
Mas é a falta no caso, mas o cartão, se houve a
Mas
falta, e o juiz marcou o cartão vermelho, é incontestável. Não há o que a contestação. Também não há contestação para mim de que foi um lance difícil, foi um lance muito complicado. E daquele momento em diante ali, o Bahia foi senhor do jogo.
agora sim, vou sair agora um pouco desse papel. Porque o Bahia, naqueles 10 primeiros minutos, assim, eu anotei que nos 12 primeiros minutos o Bahia tinha 62% de posse de bola. Isso segundo a transmissão da TV Bahia. E aí, é surpreendente porque o Botafogo é uma equipe que tem como proposta de jogo do Eduardo Barroca ter a bola, reter a bola, trocar passes. Até troca passes, ao meu ver, ao meu jeito de pensar o jogo, demais. Troca muito passes e agride pouco o adversário. E aí, é a proposta de jogo do Botafogo e o Botafogo não conseguiu se achar. O Bahia, diferente do jogo contra o Fortaleza, que foi na Fonte Nova também, o Bahia se impôs muito dentro de casa, como há algum tempo a gente não via. Intensidade marcando bem lá em cima a saída de bola do adversário, Gatito sofrendo muito, os zagueiros do Botafogo sofrendo muito. Só que aí o time acabou dando aquela cansada, e o jogo foi mais para aquilo que eu imaginava que seria a tônica do jogo. Porque com 20, 23 minutos, isso se inverteu totalmente. O Botafogo chegou a ter 59% de posse de bola, o Bahia apenas 41%. E aí eu acho que o Bahia ficou mais à vontade. O Bahia tava bem, começou bem o jogo de estar em cima, tocando bola, rodando de um lado pro outro, mas não conseguia furar a defesa do Botafogo. E aí o Botafogo no contra-ataque teve uma boa bola, o lance do que Douglas saiu, que PV acho que ele saiu mal. Na verdade, acho que ele saiu bem, mas afastou mal. E aí Juninho acabou tirando, foi no lance do Botafogo de perigo. E o Botafogo começou a querer jogar com a bola, fazer aquilo que ele sempre faz. E o Bahia também ficou mais à vontade. Quando o Bahia ficou mais à vontade, Elber, que estava ganhando todas de Marcinho, ganhando literalmente todas de Marcinho ali. Marcinho sofreu o jogo todo com o Elber. Achou Moisés. O Moisés fez um cruzamento não tão bom, digamos assim. Ele chuta para a área e aí Arthur aparece no segundo pau. Então, vocês acham que... como é que vocês veem essa tentativa do Bahia de ficar mais com a bola em casa? E se vocês acham que o caminho é esse... ou o Bahia só foi bem, só conseguiu abrir o placar porque o Botafogo ficou com a bola e o Bahia apostou na transição?
Tem algumas coisas interessantes da gente pontuar aí dentro da questão tática do Bahia hoje. Eu acho que, de acordo com o que a gente já vinha discutindo no programa anterior, que era em relação ao Bahia, essa virada de turno e tudo, eu acho que o Bahia começa a se encaixar com Guerra ali naquela posição. Eu vi que ele foi muito solícito, ele participou bastante das tramas pela lateral com o Moisés e o Elber. Elber tá muito inspirado, tá numa fase muito boa. Ainda não é o jogador perfeito, mas assim, mostrou uma evolução absurda. Acho que também por conta desse esquema tático favorecendo. Moisés dá muita consistência, muita segurança para ele ali na recomposição também. Eu acho que isso facilita com que, assim, eu vejo esse jogo muito antagônico ao do Fortaleza, porque se você perceber, o Roger fez hoje o que o Zé Ricardo fez com ele no dia do jogo do Fortaleza. Ele abriu bastante os pontos.
Sim, sim.
E ele meio que empurrou o Botafogo para jogar pelo meio. Então, assim, Diego Souza pesado, Cícero já tem 35 anos, apesar da qualidade. Então, isso tudo foi ficando bem latente com o decorrer da partida. Quando você empurra o time para jogar pelo meio, tem um reflexo interessante também que você pode perceber, que Gilberto ele ficou meio encaixotado no meio dos zagueiros. Não teve muita oportunidade, a bola não chegou muito nele, porque sempre estava muito congestionado o meio. Então, assim, eu acho que o Barroca meio que ele não entendeu, assim, no final do primeiro tempo, ele até meio que o time acabou tá saindo um pouco mais, porque é natural, né, que tenha essa variação entre ambos os times. O Bahia também já tinha dado uma pressão, já fez um gol, então meio que deu aquela relaxada nas linhas. Mas aí você percebe que essa funcionou muito bem o Elber naquele papel de dar uma outra opção para o meio, né? Não só ficar o meio jogando com Arthur e Nino de uma lateral, exatamente sempre focando o jogo sempre virar. O Bahia fica torto, né? Jogando sempre para a direita, para a direita, para a direita. Hoje ele tinha opção. Se cair para a direita, tinha Nino e Arthur. Se cair para a esquerda, tinha Elber e Moisés, com o Guerra dando suporte e o Flávio e o Gregory dando mais suporte na direita. Então, assim, o Bahia ficou muito mais equilibrado. E aí eu acho que isso favoreceu também, apareceu um pouco mais o futebol de guerra, as tramas mais rápidas. E também, assim, aquela coisa, né? Os pontas em noite inspirada, né? Tanto o Arthur, que fez um gol e uma assistência, como o Elber também, que acabou deixando dele.
Eu não lembro do Elber ter perdido um duelo em velocidade com nenhum dos marcadores do Botafogo. Se vocês estiverem lembrando, assim, podem me falar. Mas, sinceramente,
não. Não.
Eu toda acho vez que ele tentou, toda vez que ele saiu em velocidade, que ele tentou passar, ele passou.
Inclusive, esse é uma das principais armas de Elber, assim como é uma das principais armas de Arthur, É também de Elber, que é quebrar a linha, né? É um jogador que é muito bom em quebrar a linha aí no fundo. E como eu falei, ele acaba até facilitando o jogo de Moisés. Você viu que Moisés, ele conseguiu ir mais. Também por uma questão, o que é que acontece? Quando se tem Elber muito espetado, o próprio atacante, ele não consegue espetar em Moisés. Então faz com que Moisés possa avançar mais.
O time fica com a preocupação defensiva também, né? É assim, você não pode só soltar os seus pontos, seu lateral, e você tem que segurar, porque você tem dois caras ali em cima.
Como, e foi assim que saiu o gol. Porque o Massinho, ele ficou no... Que é o lateral direito, ficou no Elber, e o Lucas Campos, que era o lateral... O atacante pela direita, não acompanhou o Moisés. Você vê que ficou no 2-1, muitas vezes, porque o Lucas Campos não estava acompanhando. Aí Moisés chegou na linha de fundo e achou o cruzamento. Seguindo essa linha de raciocínio, a linha temporal, melhor dizendo, o jogo mudou. O Bahia já era superior no 11-11, mas pode dizer que o jogo mudou completamente de figura no 11-10. E aí teve o lance que os dois jogadores do Botafogo erram. O Elber, que estava numa noite inspiradíssima, como a gente já falou, arranca e é derrubada por Gilson. O que vocês acham do lance em si? A expulsão foi justa, foi falta, não foi, Cazuza?
Eu não achei falta. Eu tenho que ser sincero com a audiência e ser sincero com a proposta que a gente tem. Apesar da gente ter uma proposta aqui de falar sempre com viés do Bahia, mas a gente tem que ser sincero quanto aos fatos do jogo. Eu não achei falta, particularmente. Não consigo ver toque. Inclusive, no intervalo do jogo, fui procurar imagens mais ampliadas. Não consigo ver o toque. Sinceramente, não consigo ver o toque. Se houve o toque, é justo e o cartão vermelho é incontestável.
Eu achei que foi falta. Na verdade, eu não. Pegando um pouco do raciocínio do Cazuza, eu não acho a intenção do zagueiro de fazer a falta. Porém, um lance com aquela velocidade, na condição que o Elber estava, um pouco adiantado, eu creio que um passo à frente, já com a bola dominada, só para sair na frente do goleiro, em algum momento aquele toque ia acontecer. Só que a grande diferença é que, assim, se você perceber, o zagueiro, ele escolhe se o toque acontece antes ou dentro da área. E aí é aquela coisa, como é muita velocidade, às vezes até um toque leve, um trança-pé, pra mim foi um toque de panturrilha com panturrilha. Ali, você vê que a chuteira, ela encosta com a panturrilha do Elber e ele cai. E você percebe que propositalmente a jogada é fora da área, entendeu? Podia ter sido um pênalti. Só que ele faz fora da área exatamente contando que ia ser só falta, só que o Elber já tava na cara do gol, e aí o cartão vermelho é inevitável.
É isso, eu vou muito nisso, porque eu acho que não se coloca no lugar de Elber. Elber tá no Bahia há quase 2 anos. Eu não lembro de Elber ser um jogador que simula faltas ou pênaltis. Ele já tinha passado do Gilson, mas ele já tinha passado muito do Gilson. Ele
não tinha por que cair.
Ele não tinha por que cair. E eu acho que o ângulo, às vezes, não pode favorecer tanto a gente que tá acompanhando pela televisão, mas deve ter tido algum toque sutil que faz, porque o cara tem alta velocidade. Qualquer toque sutil desequilibra. Eu não consigo cravar. Conhecendo o Elber, do que a gente vê ele jogar, e vendo como foi o lance, que ele já tinha passado do Gilson, e sabendo que naquela velocidade qualquer toque mínimo desequilibra um jogador, eu tendo a acreditar que houve o contato e a falta. Porém, eu não consigo cravar. Mas eu sou mais inclinado a dizer que foi a falta do que dizer que a expulsão foi equivocada ou não.
Então, deixa eu falar outra coisa aqui que eu acho importante destacar nesse lance. Primeiro que, assim, obviamente, se eu for considerar o que eu acho de Elber, eu vou achar que ele foi tocado em algum momento. Mas se eu não consigo ver o toque, eu não tenho como afirmar isso. Se eu não consigo ver o toque, pra mim, não houve. Mas vamos lá. O que eu quero afirmar é outra coisa. É sobre o VAR. Eu vi que tem muita gente reclamando do VAR. E pra mim o VAR age de forma certa nesse lance. Mas Cazuza, tu tá dizendo que não foi pênalti, o VAR foi certo. Por que que eu acho que o VAR foi certo? Por mais que eu esteja aqui dizendo que eu não vi o lance, pra mim é inconclusivo se toca ou não toca. Porque chega muito perto de tocar. Toca ou não toca, pra mim é bem inconclusivo, a imagem é bem conclusiva. E eu sou um dos caras que defende que, pra mim, na hora de decidir, tem que ser levado em conta a decisão de campo. Não pode ser simplesmente o cara mudou porque acha que tocou, claro, porque acha que não tocou. Então, se o VAR ficou na dúvida, tocou ou não tocou, acho que a obrigação dele é dizer, olha só, eu não sei se tocou ou não tocou, nas imagens que eu tenho, porque às vezes Por mais que você tenha várias câmeras...
Não, perfeito,
câmeras,
perfeito.
Não dá pra ver. Ó, se a imagem que eu tenho aqui não é conclusiva. Se não é conclusiva, mantém o que você marcou em campo. O juiz marcou em campo, foi falta. E
tava, teve... ele tava bem posicionado,
e aí,
né?
É, e aí é o que eu tô dizendo.
Esse tá árbitro bem. Se posiciona bem. Teve um lance que ainda antes dessa questão, um possível pênalti também, que o Marcinho tenta tirar. A bola bate no joelho dele, quica no chão e bate no braço. Logo no... Tava 0-0 ainda. Vocês lembram disso?
E era é bem enfático, né?
E o juiz é bem enfático e fala, não foi. Seria um escândalo o VAR chamar para aquele lance que o juiz estava de frente pro lance. E é enfático daquela maneira, dizer que não foi. Porque é um lance interpretativo. E o juiz está lá de frente, viu? E ele disse que não é. E aí o VAR vem e fala, não, aqui você tem que alterar. Então concordo com o Cazuza, realmente tem coisas que o VAR tem que entrar melhor.
Cara, eu acho que só tem uma coisa assim... Eu quero ver 200 minutos de jogo, velho. Mas marque meu baba direito, tá ligado? Tipo, vá ver o vá, demore pra caralho. Mas marque meu baba direito, sacou? Esse lance de roubadinha mais gostosa é só pra André Sanches, sacou? E o pessoal do Corinthians
e do Paulo Flamengo, Carneiro. Lá.
Pois e é, Paulo Carneiro também gosta. Exatamente, ovelhinha. Porque, porra, velho. Eu quero que marque meu baba correto, velho. A gente já viu o Bahia ser roubado diversas vezes. Eu não me incomodo. Assim, esse jogo podia acabar 1 da manhã. Eu não me incomodo. Pronto. Eu então, quero meu baba marcado correto.
Incrível que você falou duas coisas que eu queria citar. A primeira, assim, a equipe de arbitragem foi extremamente confusa na condução do vídeo, a meu ver. A demora absurda que eles tiveram para validar o gol do Bahia. Geralmente, qualquer jogo que você assistir, qualquer liga, a validação do gol, o cara tá comemorando, já estão lá olhando o vídeo para validar o gol. Quando chega no meio campo, demora 3, 4, 5 segundos, e aí e o lance completamente... Você não conseguia ver nada de que talvez fosse ilegal ali naquele lance. E aí demorou um absurdo para validar. O lance também da expulsão de Gilson, muito tempo. Também o juiz ficou conversando com os jogadores do Botafogo, aquela velha rodinha de sempre, que fala
ali, redor,
que,
o jogador do Cadão.
É o que eu digo, pra mim, o VAR entrou naquele lance.
E não, pra mim, ele analisou.
Ele não conseguiu ver, é isso. Eles pronto. Não conseguiram...
Mas
exatamente.
O ponto demora, só um minuto, ponto demora. E aí eu vou entrar no lance do pênalti, vou pedir pra vocês comentarem do possível pênalti Nino. E também demorou uma eternidade, conversa, e depois manda o cara aí. Se o VAR acha que foi, o juiz acha que não foi, não existe uma conclusão entre eles, chama logo, conversa, e depois você chama o cara pra cabine. O cara vai pra cabine e vê o lance 100 mil vezes, conversa, e erra, que ao meu ver errou. Então, como vocês veem essa demora do lance, se é tudo bem demorar desde que acerte, se tem que melhorar, e já complementando, o lance de Nino, pênalti ou não?
Pênalti. Assim, pra mim, é porque eu tô dizendo só pênalti, porque pra mim é indiscutível, eu não tenho o que discutir nesse lance. Eu vi muita gente falando assim que o Nino procura contato. Não existe, o Nino tá
não, não, parado. De forma alguma.
Ele dá a bola parada, ele toca na bola e fica em pé, o cara chega e dá um rapa nele. Eu vi muita gente dizendo, não sei o que, foi sem querer.
Não, o Jailson Macedo Freitas considerou um acidente de trabalho.
Então vamos lá. Eu não sei se, eu vou lembrar aqui um lance do Bahia pra todo mundo. Eu não sei se vocês lembram das oitavas de final, ou foi quartas, agora eu não vou lembrar, contra o Palmeiras da Copa do Brasil ano passado.
Quartas.
Gregory faz uma falta muito parecida. Que ele vai correndo e... Inclusive, acho que era o Arthur, se eu não me engano.
Arthur, inclusive, foi o pênalti? Arthur, inclusive.
Arthur. Arthur para, dá uma brecada. E assim, o cara vem na velocidade, ele não tem o que fazer.
Sim, passa.
Ele vai passar por cima, igual um trator.
Não tem como parar, pô.
Fez. Inclusive, ele toma vermelho, o VAR manda trocar o cartão vermelho por amarelo, né? Porque realmente isso. É, sem querer. Então, pra mim, é exatamente a mesma coisa. O cara vem, o pé dele vem com tudo, porque ele não tem como parar. Mas, meu amigo, se você assume esse risco, dentro da área, já era. Não tem o que você fazer, é pênalti. Assumiu o risco de bater, tocou no cara, é pênalti.
Você acha que vai ver que PV é mais absurdo, tão absurdo do que o pênalti em Elber contra o Corinthians?
Não, cara, eu não acho mais absurdo, não. Assim, eu acho que foi pênalti, certo? Até pelo excesso de força, assim. Você percebe que o zagueiro, ele é meio desengonçado, ele vem com uma força até, não diria excessiva, mas com vigor maior para pro lance, e o Nino já tinha adiantado a bola para passar. Então, assim, automaticamente houve o contato dentro da área, pênalti. E o pênalti de Elber foi mais podcast, porque o jogador segura ele pelo braço, né? Mas enfim. Então, assim, e comparando com o pênalti de Arthur, acho que não tinha muito o que ele fazer ali, não. Ele já tinha, já tava todo na jogada, o Arthur foi inteligente, parou a bola e deixou só o contato acontecer.
Então,
E
mas
assim,
tô falando
é
da
isso
questão de
aí.
Nino agora.
Na questão de Nino? Não, é isso que eu tô falando. O zagueiro ele veio meio desengonçado. Houve o toque dentro da área e por azar do zagueiro, o Nino já tinha adiantado a bola. Ele tinha limpado o lance, vamos supor. Não era uma disputa de bola ali. O Nino já tinha tocado na bola. Quando o Nino toca na bola e o zagueiro atinge ele, o zagueiro meio que não, pode-se dizer que ele não visou a bola. Ele chegou atrasado e tocou, e tocou em Nino. Pronto, a pênalti, sacou?
É isso, e aí a gente vem com essa questão. O cara conversa, 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 vai na cabine, olha o lance, conversa, conversa, conversa e briga com a imagem. E
Mas
não, isso,
eu vou lhe dizer.
não, isso é um absurdo incrível. Se
Mas
isso
aí
rola,
já.
Flamengo empata esse jogo.
Eu vou dizer uma coisa. Aqui ninguém é especialista em arbitragem, e aqui, pra mim, esse negócio de especialista em arbitragem, inclusive, é uma baboseira, porque o próprio Jailson era uma merda apitando.
Não, vai, a maioria deles.
E comentando é
Mas
horrível
assim,
também.
e comentando nem se fala. Mas assim, é inegável que vários. Eu não assisti o jogo pela TV Bahia. Pelo jeito vocês assistiram pela TV Bahia, né?
Foi.
Eu assisti
Infelizmente, porque
pelo.
daquele velho delay.
Eu vi pelo pay-per-view. Como aqui não tem ninguém perto, eu assisti pelo pay-per-view. E eu vou dizer pra vocês. O hábito do pay-per-view diz a mesma coisa. Diz a mesma
Que não
coisa.
era falta, não era pênalti.
Não, ele
Mas é,
diz.
velho.
Então, assim, o que eu acho é que o juiz pode ter, deve ter alguma regra, alguma recomendação, aí alguma coisa que a gente não sabe, sei lá. E ele entendeu, assim, que é dizer que ele não viu aquele rapa é inegável. Que ele viu, ele viu.
Ele viu,
Várias
velho.
vezes,
Agora
né?
é interpretativo, pô. Assim, ele às vezes ele não viu o choque com aquele vigor que a gente entende, sacou?
Eu não consigo achar esse lance interpretativo.
Sinceramente, eu não vejo esse pênalti como um absurdo total. Eu acho que assim, não foi pênalti, ok. Não marcou pênalti, ok. Eu acho que foi. Porém, não é um absurdo, entendeu? Não foi nada
Pronto,
extremo.
o Daniel. Pronto, vamos lá. A gente vai daqui a pouco a gente vai chegar nesse lance. Mas para mim a falta não, marcada de Gilberto foi mais absurda do que esse pênalti.
E ali é
Gilberto
pior, que
vai
ele é
sair
decisão.
atacado, pô.
É incrível aquilo, né? É absurdo, isso é muito absurdo, e PV me fala com isso também.
Exatamente. Não,
Entrando.
não é que o juiz. Não, calma, não é que o juiz foi bem. Velho, vai comparar ele com o Delson, que é árbitro FIFA, sacou? Tipo, é isso que eu tô dizendo, é parâmetro. Você tirar como parâmetro um árbitro FIFA que faz tanta cagada daquela forma, com um cara que é um pouco mais discreto, que talvez não tenha tanta. Assim, tanto hype quanto alguns outros, e fez uma arbitragem segura. Tipo, todas as decisões que ele tomou, ele foi seguro. Houve, assim, para mim, o problema do VAR é que ele não se adianta em avaliar o lance. Ele espera o lance acontecer para daí fazer a avaliação. E aí o juiz que tá em campo, ele já tá em outro momento. E aí ele tem que parar para ouvir a avaliação do VAR. Esse é o problema. É um pouco de timing, sacou? É uma coisa que eu acho que vai acontecer com o tempo, vai se ajustar.
Ok, então o Cazuza no PV defendeu aí o nosso querido juizão.
Não
Vamos
defendo
lá, galera.
juízes.
Continuando essa questão do jogo, a gente entra. Eu queria muito ir pro intervalo com 2-0. E o Bahia tentou isso, você viu que no final do primeiro tempo o Botafogo recuou de uma maneira incrível. O Botafogo ficou totalmente atordoado, o Bahia pressionando, pressionando, pressionando. Mas sobre o intervalo com 1-0, quem quiser falar aí, vou deixar aberto entre vocês. Essa postura, o que mais agradou no Bahia no segundo tempo, assim. O Botafogo não jogou no segundo tempo, só deu Bahia. O que vocês acharam dessa postura do Bahia?
Assim, para mim ficou muito claro a questão. Mais uma vez eu vou bater na tecla da questão tática. Assim, ficou muito claro as funções do Guerra no time, do Elber no time, do Luca no time. Você percebe claramente, você lembra dos lances do Luca nos outros jogos, você vê que a função tática que ele cumpre é outra. Então, por exemplo, hoje eu consigo enxergar que. Quando você tem uma escalação com o Ronaldo, que é um pouco mais. Eu não diria que é retrancada. Não é isso, isso não existe. É uma escalação um pouco mais contida, mais defensiva, defensivamente mais consistente. E aí você tem o Luca ali para fazer aquela cobertura, até muito mais na recomposição do que no ataque. você consegue compreender como é que funciona esse esquema tático. Aí hoje você já conseguiu entender que o Beto está começando a ganhar uma cara de que você tem Guerra exatamente centralizado, dando suporte às laterais pelo meio, e aí você tem um avanço mais agudo pelas duas pontas com o Arthur e Elber. Então, assim, isso para mim ficou muito claro, que o Bahia tá conseguindo construir uma forma de jogar a partir desse jogo de hoje. Eu acho que tem que consolidar essa forma, que é o segundo esquema tático do Bahia que funciona. A partir do primeiro, que o primeiro que funciona já tá estabelecido, que é aquele com os três volantes, que é um pouco mais resguardado, eu diria, esse talvez seja o termo. E agora você tem um que é mais agudo, fazendo os pontas empurrando o time pro meio e encaixotando ali o atacante fazendo com que o time fique meio que sufocado pelas laterais. Eu acho que tá muito claro isso para mim.
Eu diria que esse é o esquema que vai ser mais usado, inclusive com essas peças. O que acontece? O que a gente acabou não falando, mas o fato de ter o Elber facilita até pro Guerra. Porque o que acontece? O Luca não recompõe bem. Então, quando você tem o Elber ali, que é um cara que recompõe muito bem, você acaba podendo, inclusive, dar liberdade ao Guerra. Assim como muitas vezes a gente se dava liberdade ao Ramires, dar liberdade ao Guerra para que ele chegue nas laterais. Inclusive, talvez isso tenha sido o que eu mais gostei. A triangulação ali naquela ponta esquerda entre Elber, o Moisés e o Guerra, que se aproximaram muito ali para fazer uma triangulação ali naquele lado esquerdo.
O que faltou do lado direito,
mim, né? Exatamente, faltou um pouco do lado direito, mas eu acho que é por uma questão de que o Guerra sentiu que aquele lado era o lado mais forte do Bahia e partiu para ir fazer aquela triangulação, caiu mais para aquele lado, né? Para mim foi uma questão mais de inteligência do Guerra do que de outra coisa. Então eu gostei muito, para mim foi o que melhor fez, porque eu não vou colocar aqui que o Bahia dominou a bola, porque para mim isso aí foi o Botafogo que deu. O Botafogo se entregou, não queria mais jogar.
Ficou derrotado mesmo.
Tudo isso para mim foi o Botafogo que deu. Ignoro tudo isso, posse de bola, o Botafogo deu tudo isso.
Eu percebi também que o Botafogo ele tava meio cansado, assim. Não sei se eu não vou avaliar a questão física, mas eu percebi o time um pouco mais lento. Mais pesado.
Por natureza.
O Bahia. Exatamente, um pouco mais pesado nas ações, assim, na marcação, no blocão, aquela coisa, assim, sabe, pesada mesmo.
No 11 contra 11, o Bahia já era muito superior ao Botafogo fisicamente. Você percebia que fisicamente o time tem patamares totalmente diferentes? Ou foi só eu que tive essa percepção? No 11 contra 11, já engolia. E aí, quando foi para 11 contra 10, o Bahia foi superior tecnicamente, taticamente, fisicamente demais, e aí acho que sobrou em campo.
Pessoal, só um adendo aqui, você pode até cortar depois. Olha a manchete agora da Sport TV, troca de passes. Com um jogador a menos, Botafogo perde a segunda seguida. Comentem.
Botafogo, né? Não, deixa lá, vamos focar no nosso aqui.
Velho. É por isso que a gente fez o Bermuda e Camiseta, que é pra gente poder fazer o nosso podcast e falar com o viés do Bahia. E esquecer quem quer falar com o viés do Botafogo, do Rio, do Corinthians, da porra que o parta. Fale do seu viés.
Enfim.
A gente não faz com o viés do Bahia.
Então o Bahia foi superior ao Botafogo tecnicamente, fisicamente, praticamente, principalmente fisicamente. Estão muito trabalho do Paulo Paixão. E o Bahia já jogou com a menos contra Goiás e Cruzeiro, não é isso? Não só para a memória?
Isso.
Goiás e Cruzeiro. E o Bahia foi. Você vê que o Bahia com a menos conseguia bater de frente com esses times. E o Botafogo hoje com a menos foi uma coisa absurda o quanto o Bahia foi senhor do jogo. Então eu acho que discordo de tipo, foi o Botafogo que deu. Não, o Bahia se impôs, o Bahia tava lá e falou tecnicamente, taticamente, fisicamente, vou ser superior a você. Vocês acham também que faltou... Parece que ficou com pena do Botafogo, digamos assim. Você acha que talvez deveria ter um 3, um 4, como teve chances de surgir? Você acha que o Bahia também teve dificuldades para criar mais gols?
Não, o Bahia sempre foi um time que perde muitos gols. O Bahia sempre perdeu muitos gols. Eu acho que foi isso. O Bahia acabou. O Bahia sempre constrói muito e perde muito. Construiu e perdeu. Foi isso. Bahia sendo Bahia.
E aí, Pevin?
Eu acho que. Assim, podia sim rolar mais um, mas. Eu não. É aquela coisa, é muita transpiração e pouca inspiração às vezes, né? Tipo, o Bahia é um time muito físico, E às vezes é um pouco menos cerebral, né? Tipo, isso acho que fica bastante marcado dentro dos jogos. Eu acho que quando você tem um domínio físico, mas você não tem aquele final. Tanto que até eu fiz um comentário que no início do jogo, o Elber tava meio delegado, assim, né? Em três oportunidades ele teve como passar a bola para o Moisés fazer o cruzamento, e acabou que a primeira ele não fez, a segunda ele não fez, a terceira ele fez e rolou o gol. Então, assim, ele tava faltando mesmo esse soltar a bola, né? Então, assim, acho que é uma imposição física muito grande, mas às vezes falta essa coisa da atenção no último passe, da finalização um pouco mais caprichada. Acho que o Bahia às vezes tem esse problema.
Mas teve esse problema de criação, de falta de finalização. Mas o que foi aquele segundo gol, hein? Golaço.
Gol bem construído, inclusive numa roubada de bola. Ou seja, o Bahia, mesmo no segundo tempo, continuou mantendo suas linhas altas, né? Quando eu disse que o Botafogo se entregou no jogo e que basicamente eles entregaram pro Bahia fazer as coisas, é porque assim, para mim o segundo tempo do Botafogo foi para não perder. Só que o Bahia entrou para ganhar. O Bahia entrou para fazer mais gols. Isso é importante também. O Bahia continuou em cima, não recuou em momento nenhum.
Objetivo.
Objetivo. E esse lance é fruto disso. Marcação alta, rouba no meio-campo e aí consegue construir muito bem, com passos muito rápidos. Arthur, o PV falava aí que o Bahia é um time pouco cerebral. E isso para mim fica claro nas duas pontas. Arthur e Elber são caras muito pouco cerebrais, mas são caras muito mecânicos. E quando eu digo mecânicos, por exemplo, é a mecânica do drible, é a mecânica da velocidade.
Um contra
Então,
um.
isso. Então são caras que no lance mecânico eles conseguem fazer muito bem. Só que na hora de parar para pensar um pouco, e aí nesse lance mecânico aí matou. Arthur correu numa ponta, Elber na outra, meu amigo. E aí o Botafogo com uma
Elber fazendo
lentidão.
facão no segundo pau, coisa linda, velho.
Coisa linda, numa lentidão que. O Bahia já era, desde o início do jogo, o Bahia já era favorito, né? Era um jogo que para mim era imperdível do Bahia. O Bahia não podia se dar o luxo de perder esse jogo.
Era imperdoável perder pontos, não perder o jogo, perder pontos.
Seria uma tragédia, né?
Gente, por coincidência, juro por Deus, eu tô aqui no Twitter, né? E aí o All Sport, eu descendo aqui a timeline, tá aqui o segundo gol, literalmente, do Bahia, enquanto tá falando com vocês. E é uma coisa linda, porque o Gabriel tá jogando errado, aí o Gregory rouba a bola, daí Flávio devolve de letra pra Gregory, Gregory dá um passe lindo pra
Exatamente.
Arthur. É uma coisa linda. Mas eu vou ter que ser aqui um Mauro César da vida, um advogado do diabo, o cara que vai falar, vai criticar. Porque o Bahia, mesmo com um a mais, só fez o gol no segundo tempo em uma jogada de contra-ataque. Então, é aquilo que a gente já
Não.
cansou de falar. Contra-ataque não. É uma coisa que eu vejo como virtude, claro, de você estar marcando em cima, estar roubando a bola do adversário, isso aí, vertical. Eu acho esse gol lindo, uma coisa maravilhosa. Mas eu sinto falta ainda de um gol um pouco diferente, mais trabalhado. Vocês têm essa percepção também ou eu tô sendo muito
Mas
maldoso?
eu acho que isso
Um gol
vai
que
vir com
fure a defesa, né?
naturalidade. Eu acho que isso vai vir naturalmente, assim,
Não, o
porque
Bahia rodou, roda a bola, roda a
é como.
bola, roda a bola, roda a bola. Eu
Não,
acho.
mas assim, eu acho que eu prefiro que rode a bola e que seja incisivo na hora certa do que pega qualquer bola, dá na frente e perde, entendeu? E perde, tem que roubar a segunda de novo e gasta mais energia. Então, assim, um adendo que eu queria fazer em relação a essa coisa das triangulações, né? Da lateral esquerda que você tem, Moisés, com Elber e Guerra num entrosamento muito bom. Quem deu esse suporte na lateral direita foi Flávio, muitas vezes, e Gregory. Se você perceber, quem tava puxando o jogo mais, o Flávio ficava um pouco mais na cabeça ali na cabeça de área, entre aspas, e o Gregory puxava o jogo um pouco mais para a direita. O Gregory ficava e o Flávio puxava um pouco mais o jogo para a direita. Então, acho que o que equilibrou mais o time foi isso, essa saída das duas laterais de forma mais uniforme e de forma mais forte, né? Você não tem aquela coisa de o time torto, né, que só caminha para uma lateral e perde, que
Sim.
foi o que aconteceu um pouco no jogo do Corinthians. Eu acho que o Elber tava bem e tal, aquela coisa, mas muitas vezes o Bahia acionava muito Arthur e Nino, e essa jogada chega acaba ficando um pouco manjada em algum momento. E aí os times, ninguém é besta hoje, né? E a galera meio que tipo mapeia isso e trava ali e acaba o jogo. Então você tem que ter mobilidade. E os volantes do Bahia, assim, duas duplas que a gente tem que destacar sempre, Juninho e Lucas, com um entrosamento absurdo, um senso de urgência sensacional. e Flávio e Gregory com a consistência naquele meio, velho. Que é assim, passa nada e nem pode, como eles dizem. E ao mesmo tempo ainda consegue dar uma colher de chá ali na frente, entendeu?
Gente, me tira uma dúvida. Quem foi que tira aquela bola em cima da linha no Bahia? No primeiro
Juninho. Juninho.
Que senso de inteligência da
porra. Ele viu que Douglas não ia voltar e ele vai. Perfeito.
Ele vai. É um senso de inteligência.
Acompanhando, né?
É impressionante.
Pra gente não.
Tá ligado? Ele sabe que o cara vai chutar.
Então, assim, pra gente não se alongar, eu só queria. Viu, Cazuza? Só queria pra gente não se alongar muito do pós-jogo e tal. Só queria puxar um último tema antes da gente ir pros melhores e piores em campo. Melhor e pior em campo, melhor dizendo. Algumas mudanças, assim, porque eu falei muito no Twitter. Não sei se alguém, quem ouve o Bermuda Camiseta, me segue no Twitter. Vou fazer um merchan, Daniel de Nonádio. E eu comentei bastante sobre isso, que eu acho que Roger poderia mudar, poderia testar mais. Hoje, por exemplo, depois de tanto eu gritar no Twitter pedindo para João Pedro voltar a estrear, ele botou João Pedro e Fernandão aos 36. Eu falei muito que seria legal o Fernandão ter mais tempo para jogar, além dos 5 minutos usuais que ele entra sempre. E João Pedro precisava estrear. E aí a primeira substituição que Roger faz aos 25, 27, por aí, foi Arthur Kaique no lugar de Elber. Eu achei aquilo um absurdo incrível. Vocês acham que Roger errou nisso? Poderia ser mais ousado, já que o jogo parecia estar decidido já? Poderia ter botado, sei lá, Marco Antônio para jogar? Ou ter botado João Pedro mais cedo? Vocês acham que tá faltando um pouco disso, desse rodízio, assim?
Cara, assim, errar não. Errar não posso dizer que ele errou. Agora eu posso dizer que ele foi pragmático. Isso eu posso dizer. E ele é pragmático, né? O Roger é pragmático. Inclusive, a gente sabe mais ou menos quem vai entrar sempre. Só que eu acho que, pra mim, hoje ele foi pragmático demais. Inclusive, me surpreendi com a entrada de João Pedro, mas aplaudir pra mim era uma coisa muito válida. Não vou entrar no mérito... E óbvio. Não vou entrar aqui no mérito de Marco Antônio, porque ele já explicou o motivo dele. Eu não vou aqui ficar questionando o treinador.
Explicou hoje de novo, viu?
Ele explicou hoje de novo sobre a questão defensiva. Gente, 2-0.
Não.
Do Botafogo que não ataca.
Daniel, mas veja.
Eu tô com o tweet dele aqui, assim, de uma fala dele da coletiva, né? Porque o pessoal tá do GE Bahia. Aí ele fala assim: por que não usar Marco Antônio? Aí ele fala: eu pensei. Tipo assim, ele pensou.
Ah, já sei o que é.
Mas hoje fiz parte da gestão do grupo. A parte disso era colocar o Pedro em campo. Quero muito colocar o Marco. Velho, infelizmente o Marco Antônio tá dando azar mesmo.
Olha só, porque... não, eu vou dizer outra coisa. Se ele falou em gestão de grupo, pra mim é outra prova. Só tá corroborando com o que eu penso. De novo, se ele falou em gestão de grupo é porque talvez o Marco não esteja se esforçando o suficiente. Sabe, ele disse assim, olha, eu tenho que colocar o João Pedro porque tem merecido mais nos treinos do que o Marco. Pra mim é muito claro, e assim, a gente tá com a lembrança do Marco Antônio, do... aquele Marco Antônio lá do início, dos... mas aquele Marco Antônio jogou, sei lá, 10 jogos? Nem sei se
é isso. Acho.
Então assim, vamos também ter calma com essa história. A gente viu um lampejo, mas quantos jogadores a gente não viu ter um lampejo... um negócio muito bom e de repente sumiu. Eu acho que é o caso do Marco Antônio, cara. Pra mim, assim, o Bahia já devia ter emprestado esse cara.
Com certeza.
Eu não queria nem focar tanto nessa questão do Marco Antônio, que a gente já falou sobre isso, a gente pode falar depois também.
Sim,
então, mas acho que, eu acho que ele poderia entrar no em vez de Arthur Kaique, por exemplo. É só um ponto meu. Eu acho que não foi João Pedro que fez com que o Marco Antônio não entrasse. Ah, tu quer que entrou e vai morrer do lado esquerdo.
Interessante nessa fala do Roger.
Se o cara não tá merecendo entrar, ele não tem que entrar. Acabou, meu irmão. Não tem esse negócio de, ele não tá conseguindo jogar nos treinos, eu vou colocar ele. Não existe isso, não. Se o cara não tá jogando no treino, não tem que jogar no jogo, não, porra. Não tem que jogar. Acabou. Oxê, pra mim não faz sentido isso.
Tem uma coisa interessante nessa fala do Roger aí, se vocês repararem. O Bahia não tem meia, né? Só tem guerra. E João Pedro veio basicamente para ser meia. Então, veja como é a questão da gestão de grupo. Ele tem que dar rodagem à guerra, para que guerra seja um cara mais eficiente, se encaixe no time, toda aquela coisa que a gente já fala. E ao mesmo tempo, ele tem que colocar Marco Antônio, ele tem que colocar o João Pedro para jogar naquela função, porque ele sabe que em algum determinado momento, com jogos quarto e domingo, ele vai ter que utilizar o Guerra, A opção 1 seria o Guerra, que já tá mais tempo no grupo, já tá um pouco mais entrosado e tem até mais qualidade técnica, que é um cara da função. E ao mesmo tempo ele vai ter um backup, que é o João Pedro, para fazer aquela função. Então, assim, para mim ficou muito claro que ele tinha que botar o João Pedro para jogar, até para entender, para que o João Pedro se ambiente naquele meio. Assim, comece a pegar essa coisa que o Guerra tá ganhando agora do entrosamento, de você já olhar e já saber onde é que o seu companheiro tá passando, aquela coisa toda.
Isso.
Então, assim, ele acaba fortalecendo dois jogadores. Tanto o Guerra, que tá tendo rodagem, como o João Pedro, que é o backup imediato ali para outras situações. Quando o calendário apertar.
Eu
Deixa eu
coloquei
só
algumas
terminar
coisinhas.
aqui.
Ah,
É, deixa eu só falar aqui sobre. Que eu não terminei, né? Na verdade, eu comecei a falar e aí entrei no Marco Antônio e esqueci. Sobre as outras duas alterações. É, já falei de João Pedro, pra mim, ok. Arthur Kaique, alteração esperada. Nada novo no front. Agora, me incomodou muito a demora pra colocar Fernandão. Isso, confesso que me incomodou um pouco. O jogo já tava ganho, cara. Deixa o cara. Você sabe que você vai precisar do cara. Coloca o cara pra ele fazer o gol dele, pra ele ganhar confiança. Precisa, cara. Isso é, assim como ele falou de gestão de grupo, isso é gestão de grupo. Coloca o cara
concordo
antes, coloca o cara
plenamente.
com 20, 25 minutos. Deixa o cara jogar os 20 minutos dele pra poder. Se ele faz um gol ali, meu irmão. Inclusive, quem é com os bastidores do Bahia, vira e mexe você vê nos bastidores alguém olhando pro Fernando. Não, você vai fazer o seu gol. Calma que vai sair, calma que vai sair. Então, assim, existe essa pressão também dele mesmo. Então, assim, acho que a gente. O treinador tem que lutar para que isso aconteça logo, para tirar esse peso dele. Eu acho que hoje era o jogo para isso, infelizmente, Roger, no seu pragmatismo.
É isso, ter Fernandão bem, confiante, fazendo gol, é como se fosse uma contratação. É um reforço incrível. É um reforço incrível pro Bahia.
É a
E
cereja do
eu não
bolo,
sei se
pô.
ele esperou também para ver se o Gilberto fazia o gol dele. Gilberto perdeu o gol feito, que Elber dá uma cavada, estilo Ronaldinho. Diz que ele é o Bernardinho, né? Ele dá uma cavada. Ele dá uma cavada
Ele não
ali de
acredita.
Gilberto, de
Ele não
cabeça
acredita.
assim, sem sair do chão, mas ele erra, velho.
Eu acho que Gilberto não acreditou naquela bola. Porque quando o cara não acreditou na bola, quando ele viu alguém pegar e cruzar, ele falou assim: essa porra não vem, não, velho. Aí quando ele viu a bola tava em
Ele
cima
podia
dele,
fazer
ele
o gol.
só,
É,
tipo,
ele podia
fez
fazer.
aquele movimento mecânico ali. Que se ele ataca a bola mesmo. Se ele ataca a
É
bola, é saco,
saco, é
velho. Se ele
saco.
ataca a bola ali,
É
com
isso.
violência mesmo, a porra ia entrar, sacou? Então, assim, ele não acreditou na bola, velho. Ele falou assim:
Esse
será que essa porra vem mesmo? Ah, e aí, quando viu, já tava em cima. Assim, ele não acreditou na bola. E resumindo, voltando ao assunto. Assim, é o que eu falei no início. O Botafogo foi empurrado pro meio. E o Gilberto estava literalmente encaixotado. Você percebe que ele aparece pouco no jogo, porque ele tá no meio dos zagueiros e mais o volante, porque, assim, a linha do Botafogo tava muito curta. Então, assim, talvez o Fernandão fosse uma opção, porque o Fernandão é maior, mais forte, mais trombador. E aí a bola chegando, assim, de cabeça na área, acho que o Fernandão ainda tem essa vantagem sobre o Gilberto, né? Então, acho que essa foi a falha do Roger, eu concordei com o Cazuza.
É, esse jogo foi muito interessante mesmo. A gente teve várias coisas para comentar. Eu ainda tenho aqui com a cabeça cheia de lances desse jogo. É, só falar pro alto aqui sobre uma coisa interessante. Aliás, citar outra coisa antes dessa: aquela paulada de Gilberto no lance da falta, que seria um absurdo de gol. É,
Gente,
mas voltando aqui, o
meu
Roger até citou isso na
Deus,
coletiva.
rapaz,
É, eu
eu
curti
só acho
aquilo
que
ali. O Roger
ele tem
citou
que
isso na
bater mais
coletiva e
fácil.
realmente isso é uma verdade. Eu não tinha me atentado a isso, agora que o Roger falou, quebrou o vidro aqui, realmente consegui visualizar, faz todo sentido. É, os pontas do Bahia não entravam na área para finalizar, e hoje Arthur entrou na área para finalizar, no segundo, uma bola que veio da esquerda, e no segundo gol, o contrário, Elber vem entrando da ponta para o meio para finalizar. Luca não tem feito gol porque não tem entrado na área para finalizar quando a bola vem. Arthur também não faz isso, e o Roger falou que isso é uma coisa que ele vem criticando, vem cobrando, e hoje funcionou perfeitamente. E eu acho que o caminho é muito por aí. É basicamente isso que eu vi agora na coletiva de Rocha. Acho que realmente é muito interessante isso. E eu não tinha percebido. É, e acho que esse é o caminho para o Bahia voltar a marcar, fazer bastante gols nas partidas. E os pontas também serem mais produtivos. Para finalizar, alguém tem mais alguma coisinha antes de eu puxar o melhor ou pior do jogo? Algum comentário que tenha esquecido de fazer que acho que pode ser interessante?
PV não tem comentário nenhum, Andy.
Não tem não. Então vamos lá. Aquele velho melhor e pior em campo. Eu vou
Amém.
começar pelo melhor, porque eu acho que o pior vai polemizar. Quem foi melhor em campo, Cazuza?
Elbinho, doutor Elbinho delegado.
Eu falei que Azusa aqui, eu acho que do PV já deu dele.
Ai, ai, eu acho que. Acho que o melhor em campo. Cara, é muito complicado porque o time todo foi bem, né? Mas eu acho. Eu diria que o melhor em campo pra mim foi Elber. Por tudo que fez. Mas vindo logo atrás, é um cara que eu tenho que dar moral. Que eu quero dar moral pra ele. É. Moisés. Merece uma moralzinha aí da torcida aí. Porque...
Na frente de Arthur?
Na frente de Arthur, inclusive. Eu boto tá. Moisés aí. Porque então, ele pra... foi muito criticado e. Pra mim, ele tem que ganhar, merece ganhar essa moral aí.
O voto de PV é Elber mesmo?
Não. Que Elber, você é doido? Rapaz, assim, eu vou fazer um pódio compartilhado entre Elber e Arthur. Eu tenho que fazer essa menção a Arthur.
Ele, porque... ele agora tá inventando o Cazuza. Pódio agora... compartilhado?
É, isso não, aí, bem... parceiro.
Ó, oh, é muito injusto
escolher um não, e 11, amigo. Pelo amor de Deus.
Só apresentador aqui, meu amigo.
Pronto, voltando. Então, beleza. O melhor é Arthur e o segundo é Elber.
Pronto.
Mas o pódio compartilhado serve. Assim, eu vou dizer que é Arthur, porque assim, eu escolhi ele como o pior na partida contra o Fortaleza. Exatamente por essa questão de ficar segurando muito a bola, de não ser muito pragmático no último terço do campo. E dessa vez, hoje eu acho que funcionou muito bem. Ele foi muito mais consciente das ações dele. E além de fazer um gol e uma assistência, né? Tipo,
parou com aquela loucura, aí é... né? De corte e chuta, né?
Exatamente, de qualquer jeito.
Parou o jogo, né?
Acho que ele tomou um puxão de orelha aí, velho.
Inclusive, isso hoje me estressou com o Nino Paraíba e Gregory. Ambos chutaram as duas, três vezes as bolas totalmente desnecessárias. E fora da área. E mal.
Acho que é um pouco de ansiedade, né, também.
Não, é erro de tomada de decisão que poderia ser grave em um jogo que
não,
tivesse
mas entenda, são caras que têm crédito, porque eles não estão fazendo isso todo dia, toda hora. Claro. Mas um Arthur e um Elber, por exemplo, não podem fazer isso toda hora, sacou?
Então eu volto aqui, eu vou ter que desempatar, eu já gosto disso, eu me sinto poderoso. É, Elber, pra mim foi o melhor em campo. É um jogador que eu gosto muito, um jogador que sempre que pega ritmo, vai bem. É, o problema de Elber é começo de temporada e quando volta de lesão. Quando ele tá com ritmo de jogo, eu acho que é titular incontestável da equipe. E eu já vinha cobrando ele como titular no lugar de Luca há um tempo. Então ele fez uma partida pra coroar isso, foi o melhor em campo desde o começo, desde antes do primeiro gol. Já era o melhor jogador do Bahia em campo. É, e agora o pior. Eu vou falar primeiro aqui, que eu acho que isso vai puxar um pouco de discussão. É, se me permitam. Obviamente, quando a equipe ganha e ganha como o Bahia não segura do jeito que foi. É difícil você apontar o pior. Aí vamos no menos melhor, assim, digamos assim. É... E aí eu já logo excluindo. Eu acho que o Moisés fez uma partidaça, Douglas, quando exigido, foi bem. É... Pouco foi, né? É... Juninho e Thiago. E Lucas, desculpa. Juninho e Lucas fizeram a partida ali sem ser exigido. Juninho foi muito bem naquele lance. É... E aí você vem do meio pra frente, Elber e Arthur, essenciais. Guerra, eu vou dar um crédito, embora não acho que ele tenha feito a grande partida, por ter participado. Então vamos que sobra. Gilberto não pode perder o gol que ele perdeu. É, Nino Paraíba errou muito, não acertou nenhum cruzamento e tentou vários chutes totalmente aleatórios, além de negar bolas para Arthur. Flávio precisa ser mais ofensivo, muito pragmático. Naquele pragmatismo, porra, ele tá indo muito bem. Tá dando um suporte legal, agrega ali na marcação, tá tocando bem. É, mas tem que melhorar. E Gregory não foi bem. Então, eu vou, com dor no coração hoje, dizer que Gregory e Gilberto foram os piores em campo. Um dos piores, e Nino Paraíba. Ou seja, dos que eu citei, três dos piores em campo foram os que venceram os melhores jogadores do Brasil da temporada. E o meu voto em pior em campo hoje é Gregory, com a dor no coração enorme. Mas hoje ele não foi bem. Muitas faltas no primeiro tempo. Erros de passe que possibilitaram alguns contra-ataques, alguns ataques, melhor dizendo, do Botafogo. E também matou alguns contra-ataques do Bahia e tentou vários chutes totalmente aleatórios e ruins. Gregory, pra mim, o pior em campo. O que é que você acha, Cazuza?
Cara, então, eu já comecei a pensar nisso antes da gente gravar. Eu comecei a pensar, caramba, quem vai ser o pior desse jogo? E aí eu pensei, o primeiro que eu pensei foi Gregory. Um jogo muito abaixo do Gregory. Até porque, assim... Como ele foi pouco exigido na posição de volante, que é o que ele melhor faz, a posição de desarmador, né, de pitbull mesmo. Como ele foi pouco destruidor. Exigido de destruidor, como ele foi pouco exigido, eu acho que ele não conseguiu demonstrar a principal valência dele, que era essa. Então, pra mim, por isso ele tinha sido o pior da partida. Só que depois, só que aí eu fiquei com aquela dor no coração. Pô, o Gregor, ele tem tanto crédito. Não merece ganhar esse pior da partida. Porque eu acho que assim, não é nem que ele foi mal. É que a gente tá com um padrão tão alto em Gregory. Que quando ele vai um pouquinho abaixo do padrão, a gente já, opa, o que que tá acontecendo? Por que ele tá abaixo do padrão? Eu acho que foi
eu acho que ele vem jogando mal um tempinho. Há uns três jogos eu não vejo o Gregory tão bem assim.
Abaixo,
não. Eu acho que ele, não, há uns três jogos eu vejo ele abaixo do que ele vem jogando.
O sarrafo
subiu. E hoje eu achei que ele foi muito abaixo. Hoje eu achei que ele foi muito abaixo.
Só que pra mim, eu acho que pra mim, no fim das contas, pra mim o pior em campo é Gilberto. Não conseguiu ajudar no ataque, ajudou muito pouco no ataque. E a única coisa que eu vi ele fazendo de verdade foi essa marcação alta que ele faz muito bem, mas muito mal no ataque. Errou algumas tomadas de decisão também. Não esteve presente na área quando era pra estar, e quando esteve, errou. Então, pra mim, o meu primeiro voto é Gilberto, e logo atrás dele vem Gregory aí também, que não conseguiu desempenhar um bom papel hoje.
E aí, PV?
Pior que hoje o pior não é pior, né? Então é bom, a gente até escolhe com a consciência mais tranquila, né? Tipo, porque todo mundo jogou bem e, tipo, o conjunto brilhou, né? Mas, assim, eu concordo com vocês, assim, em partes. Assim, eu acho que Gregory precisa refinar um pouco mais o jogo dele. Nessa coisa de muita falta. Às vezes Gregory pede pra tomar cartão. E, tipo assim, ele pode ser marcado um dia e tomar um vermelho, assim, de graça. É porque o tipo de falta que ele faz, ele tem uma técnica toda especial, assim, pra bater e não ser notado, né? Então, assim... Eu também fico com vocês, eu acho que é Gregory e Gilberto, mas assim, Gilberto fez uma função muito importante de segurar os zagueiros, né? Ao mesmo tempo que ele não teve a oportunidade de mostrar muito futebol ali naquela posição, ele também segurou, prendeu os zagueiros ali para liberar mais para as laterais. Você percebeu que sempre os pontas eram marcados pelos laterais, os zagueiros pouco saíam, quando saíam eram atabalhoados e tal. Então acho que, taticamente, teve a sua função. Porém, eu concordo com vocês que acho que os dois que tiveram abaixo, não vou dizer que são piores, mas tiveram abaixo foram Gregory e Gilberto.
Meu amigo, você tem que entender que seu roxo aqui, Daniel Ginonaldi, falou o pior em campo.
Ave
não
Maria.
Os piores. Meu amigo, vamos decidir aí que você tem que desempatar esse negócio.
Certo. Então eu vou desempatar. Eu vou de Gregory. Pronto, pelas faltas bobas. E também por um detalhe: o sarrafo tá subindo. Flávio tá jogando muito. Flávio é um pouco mais sutil nas entradas, desarma mais. A segunda bola, se perceber, tipo, sempre a segunda bola, Flávio tá ali. Acho que porque ele joga também como segundo, né? Então, assim, eu acho que ele tem que abrir um pouco o olho, assim, e meio que equilibrar um pouco mais com o Flávio nessa questão da violência, né? Da força excessiva.
PV.
Diga.
Eu vou começar a colocar caco de vidro nesse muro. Eu vou encher de caco de vidro, que aí eu quero ver você ficar nessa porra desse muro aí.
Tá difícil.
Não, pô, mas... não tem muro. É porque eu acho que o pódio, ele dá pra dois, né?
Acabou que ele vai colocar três, vai ser a medalha de ouro, de prata, de bronze, PV.
Mas eu já falei, o meu melhor é Arthur, porque... Tipo, mereceu. Eu nem falei das minhas menções honrosas. E o meu pior é Gregory. Pronto. É isso aí. Pra depois o pessoal não falar que eu tô mandando áudio de 20 minutos.
Pronto, então o melhor em campo é Elber. E o pior em campo, Gregory. Isso não parece um absurdo há alguns meses?
Isso é um absurdo até hoje, na verdade.
Não,
mas culpa. É assim, medido por desempenho, é isso aí, né, velho? Infelizmente, é antagônico, né?
É, beleza. Rapaz, esse jogo rendeu, viu? A gente queria fazer um pós-jogo mais curto. Vamos lá, o que o nosso editor vai fazer. Eu ainda tenho coisa pra comentar, mas eu vou deixar pra próxima. Obrigado aí, galera, por participar, por estar aqui uma da manhã gravando comigo pra gente fazer esse pós-jogo do Dibu do Camiseta. Dá seu tchau aí, Cazuza.
Valeu, tchau, tchau, galera.
Dá seu tchau aí, PV.
Tchau.
Bem, bem sucinto, nosso querido PV. Obrigado, galera, todo mundo que escutou, que acompanha o nosso trabalho. Sabe que a gente faz esse esforço. Esforço não, eu faço com prazer. Mas tá gravando até tarde pra gente poder soltar esse pós-jogo amanhã. Coisa bem legal. Curto, compartilhe, favoritem. E é isso. Bora, Bahia, minha porra. Rumo a Libertadores.
Na Ponte Nova de Bermuda e Camiseta. Eita, eita, Bahia, porreta.
Na Ponte Nova de Bermuda e Camiseta. Eita. Eita, Bahia, porreta.
Arredadamente baiano, eu sou tricolor.
Itaipava, vai se fuder. O meu Bahia não precisa de usar.
Valeu, valeu.